português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, a partir de Washington, nesta terça-feira, 3 de janeiro, dia em que, em 1968, Agostinho Neto, líder do MPLA, anunciou a conferência de imprensa em Brazzaville, à Vila, a abertura da sede do movimento em território angolano. Lá fora, 16 graus e alguma chuva. Ao microfone, Ana Guedes, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão, 90 minutos, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com títulos desta emissão. Moçambique integra a partir de hoje o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente. O presidente da Tanzânia revoga a medida que impedia comícios da oposição. Nesta primeira meia hora, destacamos a realidade de Angola, o país africano com mais dívidas à China. Leituras diversas em Luanda.
O grande problema é que essa dívida não se reduz. E continuamos a fazer projetos com a China. O que nós precisamos é de não continuar a manter essa dívida a um nível tão alto.
Arranca amanhã a greve dos trabalhadores da Empresa Nacional de Navegação Aérea, que pode afetar voos no espaço aéreo angolano.
Alertamos. Acontece, porém, que a empresa, a partir daí, cortou as relações conosco, nos atendeu. Sendo assim, os trabalhadores são legítimos de ir convocar uma assembleia e deliberar uma greve, a partir de 0 horas, por tempo indeterminado. Então, quem assume as consequências de tudo isso?
Fique para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América, em português. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Moçambique entra neste momento para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. Horas antes de Moçambique entrar para o Conselho de Segurança, o Presidente da República deu mote da atuação do país neste órgão, defender os interesses de Moçambique e da África e procurar maior espaço para os países em desenvolvimento nos órgãos de decisão. Na sua mensagem, Filipe Nyusi disse, e citamos, reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo, na defesa da paz e segurança internacionais, a fim de citação. E reiterou que a atuação de Moçambique no órgão vai assentar-se na política externa do país, que visa afirmar a independência e soberania de Moçambique e projetar a sua imagem como Estado internacionalmente prestigiado, amante da paz e da liberdade dos povos, defensor do multilateralismo em estrita observância dos princípios, objetivos condignados na Carta das Nações Unidas. A cerimónia acontece neste momento em Nova Iorque, com o içar da bandeira de Moçambique e um discurso do embaixador junto da ONU. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, suspendeu hoje a proibição de comícios da oposição, imposta em 2016 pelo seu antecessor, em sinal de abertura a rivais políticos que procuram a restauração da democracia. Hassan está sob pressão para romper com as políticas duras de John Magufuli, que morreu em 2021 após 6 anos de governo naquele que chegou a ser considerado um farol democrático na África Oriental. Magufuli chegou ao poder em 2015 como um homem sensato do povo, mas presidiu a uma repressão contínua das liberdades políticas, ganhando o apelido de escavadeira pela sua recusa em tolerar qualquer dissidência. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam uma resposta coordenada e concreta a um conjunto de cenários, incluindo uma utilização de armas nucleares pela Coreia do Norte, indicou hoje uma fonte da administração norte-americana. A mesma fonte precisou, no entanto, que estes preparativos não incluem exercícios nucleares conjuntos pelo facto de a Coreia do Sul não possuir armas atómicas. Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos na aliança com a Coreia do Sul e em fornecer-lhe uma ampla capacidade de dissuasão assente em toda a gama de arsenal de defesa americano, assegurou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, citado pelas agências internacionais. O exército da Etiópia anunciou a libertação de múltiplas localidades na região de Oromia, depois de vários confrontos com os rebeldes do exército de libertação de Oromia, considerando que é o marco na campanha de destruição dos terroristas. A agência Europa Press cita o dirigente Aru Djema, do exército etíope na zona oriental de Guji, que afirmou que o objetivo dos ataques é colocar em marcha meios coordenados para estabilizar a zona, fazendo frente aos danos causados pelas forças terroristas da Frente de Libertação da Oromia, na região de Oromia. Na República Democrática do Congo, duas crianças morreram quando uma granada com a qual brincavam explodiu numa região de conflito no leste do país e onde as operações de desminagem estão paralisadas. A informação foi avançada por Gerard Matibu, chefe do grupo Cabunambo, na província do Kivu Sul, mas a explosão aconteceu na tarde de segunda-feira, quando as crianças caçavam pássaros em um campo. Na terça-feira, uma equipa de peritos militares congoleses deslocou-se ao local da tragédia para determinar a natureza do engenho que explodiu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou nas redes sociais que esteve a conversar telefonicamente com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com quem terá discutido mais cooperação na área da defesa da Ucrânia. Concordamos em intensificar os nossos esforços para aproximar a vitória. Já este ano já temos discussões, ou decisões, aliás, concretas para isso, assegurou Zelensky numa publicação na rede social Twitter. Entretanto, um porta-voz do primeiro-ministro britânico, citado pela Sky News, revelou que ambos discutiram os abomináveis ataques de drones à Ucrânia nos últimos dias. Entretanto, na Rússia, o presidente Vladimir Putin ordenou ao Ministério da Cultura que organize exibições de documentários patrióticos nos cinemas do país. Filmes sobre a operação militar especial e sobre a luta da Rússia contra a disseminação de ideologias neonazistas e neofascistas e outros assuntos patrióticos serão exibidos em teatros de todo o país, segundo a ordem do presidente.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Instituto Internacional do Reino Unido, Chatham House, é citado como tendo referido que Angola é o país africano que mais se endividou com a China nos últimos 20 anos. Calcula-se em mais de 40 mil milhões de dólares, o que Angola recebeu empréstimo à China desde 2002. O que isso significa para Angola? O Manuel José ouviu especialistas, uns dizem que não é bom para o país, outros nem tanto, e há quem pense que estas notícias sobre dívidas com a China são resultado de ciúmes do Ocidente para com o gigante asiático.
Especialistas angolanos não são unânimes. O professor universitário de gestão financeira, Eduardo Nkosi, diz que é um procedimento normal. Um país contrair dívidas não é crime. O problema, para o especialista, é o que é feito com este dinheiro da dívida.
As dívidas recebidas para as infraestruturas descartáveis, da 11 de novembro, mais outros estádios, verifica em que estado estão essas infraestruturas, verifica como estão as estradas de Angola. Uma boa parte desse financiamento foram nas contas privadas dos dirigentes. Tiraram esse dinheiro, foram investir fora de Angola, enriquecer outras economias, empobrecer a economia angolana. Não pode culpar a China. O culpado é o sistema governativo angolano, o MPLA, na base.
Para o docente universitário, enquanto permanecer o mesmo ente no poder em Angola, esta dívida da China e outras dívidas não vão resolver o problema da população angolana. Outro economista, Américo Vaz, socorre-se da história para dizer que mais vale Angola dever à China. Vaz entende que estas matérias sobre dívida com a China decorrem de lobbies dos colossos ocidentais e são por ciúme da China.
O discurso hoje da dívida da China é muito mais fácil resolvido. Os chineses são muito flexíveis nessa questão. Podem ser perdoadas até 50% dessa dívida. Entretanto, eu não vejo nenhum problema, nenhum receio disso que será um dia uma arma de arremesso para Angola. Os chineses terão utilizado isso.
Vaz entende serem os ocidentais com os Estados Unidos à testa por detrás destas informações sobre dívidas para descredibilizar o poder da China.
Quando Angola solicitou a mesa redonda para financiar a reconstrução da Angola, os ocidentais, Estados Unidos, América, os países do centro do capitalismo têm que abrir tudo isso. As empresas dessa nota deveriam entrar sem qualquer tipo de condição para rasparem toda a nossa riqueza. Então, Zé Eduardo percebeu que eu não vou dar isso. Então, virou-se para os chineses.
Quem tem outra ideia é José Severino, o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana.
O grande problema é que essa dívida não se reduz. E continuamos a fazer projetos com a China. Nós precisamos é de não continuar a manter essa dívida a um nível tão alto. Não é bom para o nosso país, não é bom para a economia e não é bom para o empresariado nacional, porque quando entrega à China, não compra nada no país. Tem que ser com equipamento, materiais nacionais.
A partir de Luanda para a Voz.
Ainda sobre economia, o Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Fomento de Angola considera que a taxa de desemprego em Angola deverá ficar novamente abaixo dos 30% no trimestre de 2023. Aliás, 2022 é mais baixa desde 2019. Portanto, vamos repetir. Acredita que ficará novamente abaixo dos 30% no último trimestre de 2022, a mais baixa desde 2019. A Voz da América também quis ouvir economistas sobre este dado, se é uma tendência e o que deve ser feito para reduzir ainda mais o desemprego em Angola. Koke Mokuta.
Angola está a viver um período de recuperação económica que, para o economista Nathaniel Fernandes, o país vai criando condições de empregabilidade após crises da baixa de petróleo e da Covid-19.
Há um trabalho ainda grande a ser feito entre os indicadores que nos levam a ter que melhorar os índices de pobreza, está realmente o trabalho no lado do emprego e produzir mais trabalho. Esta redução
O académico afirma que as populações já ressentem a redução do índice do desemprego e apresenta critérios para que possa reduzir ainda mais.
No índice de desemprego realmente sente-se. Vai se sentindo um pouco na vida das famílias, porque se há mais pessoas a trabalhar, de certeza algumas famílias têm agora um pouco mais de rendimentos em casa e isso é bom. É verdade que grande parte do nosso emprego é informal e nós precisamos formalizar a nossa economia.
Outro economista, Estevão Gomes, diz ser difícil avaliar a redução da taxa de desemprego, mas avança elementos para a redução do desemprego no país.
Quando a gente fala de criação de emprego, nós estamos a associar a empresas. O governo tem que criar facilidades para os empreendedores abrir os negócios. Têm que permitir com que o setor produtivo desenvolva a produção em escala. Porque quando se produz em escala, automaticamente a gente agrega maior mão de obra. Depois, temos que atrair investidores estrangeiros para o nosso país. Eles investindo aqui em Angola, a mão de obra acaba por ser uma mão de obra angolana. Depois, o próprio Estado fomentar, através do setor público também, incentivar também os órgãos públicos a criar também emprego, porque forma também a satisfazer as necessidades crescentes da própria população. Um outro ponto que também é importante é o setor privado.
Koke Mokuta, Luanda.
Os trabalhadores da Empresa Nacional de Navegação Aérea entram em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, quarta-feira, com o sindicato da categoria a responsabilizar a entidade patronal por possíveis perturbações à navegação no espaço aéreo sob a responsabilidade da República de Angola.
Em conversa com a Voz da América, Sebastião de Lemos considera que a direção da empresa ligada ao Ministério dos Transportes não cumpriu o acordo assinado em agosto de 2022.
Os demais pontos a empresa não cumpriu. Ainda assim, o ano passado também, em novembro, nós submetemos uma carta ao Conselho de Administração, onde reclamamos de incumprimento. Então, chegamos à conclusão que a empresa cumpriu apenas em 9% pontos contidos no caderno certificativo. Alertamos. Acontece, porém, que a empresa, a partir daí, cortou as relações conosco. Nos atendeu. Sendo assim, os trabalhadores são legítimos de ir convocar uma assembleia e deliberar uma greve, a partir de 0 horas, por tempo indeterminado. Então, quem assume as consequências de tudo isso?
Entretanto, a direção da ANA considera infundadas as razões da greve, com o argumento de que o acordo assinado entre as partes em agosto de 2022 se encontra a ser cumprido. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
No IS, a eleição do secretário provincial da FNLA, no passado dia 28 de dezembro, continua a provocar reações. Agora, o candidato derrotado, Tomás Garcia Pedro, vem a público, protestar os resultados e acusa a direção nacional. O presidente do partido criou, então, uma comissão para investigar as denúncias. A reportagem é do ministro Francisco.
Mas Garcia Pedro continua a protestar os resultados da Assembleia por alegadas irregularidades registradas durante o processo. O candidato que obteve apenas 17 votos dos delegados acusa a Comissão Local e Central de favorecer o resultado ao candidato Almeida Pedro Muniz, eleito com 147 votos.
Passou a Assembleia, mas infelizmente é triste, registrou-se muitas anomalias. Ou então estamos a nos esconder atrás da bandeira, favorecendo uns, outros não. A comissão que veio de Luanda recebeu um documento a partir da subcomissão de verificação de mandato, renunciando do cargo, os mesmos renunciaram do cargo porque sentiram-se injustiçados ao longo do exercício das suas funções, porque houve tantas anomalias por parte da coordenação, porque recebia garantias por parte de algum candidato chamado irmão Almeida, e quem garantia a estes irmãos? A eleição aqui no IJ, a Assembleia aqui no IJ, foi apenas um favoritismo de um candidato.
Em resposta, a direção do partido em Luanda condenou uma atitude do militante que foi considerada de antidemocrática. No entanto, o secretário-geral do partido da FNLA, Aguiar Laurindo, acusou o militante que protesta o resultado de protagonizar intrigas no seio do partido.
Desde o ano passado, quando começamos a realizar as assembleias, ele esteve na base da situação que ocorreu na província do IJ, que é originado o adiamento daquela assembleia. Ou seja, não aceita princípios democráticos e depois enveredou sempre por uma conduta de procurar inviabilizar a assembleia naquela altura.
Numa entrevista à Voz da América, o presidente da FNLA, Nimi Ansimi, garantiu que depois de reunir com a comissão que dirigiu a Assembleia no IJ, decidiram criar uma comissão de inquérito para averiguar a situação.
Entretanto, recebemos também, mais tarde, depois dessa reunião, um documento sobre a impugnação da Assembleia do IJ. Criamos uma comissão que vai tentar analisar e apreciar, ouvir as duas partes, para mais tarde que foram apresentados.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz e em onda curta 3630 e 17655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida nas rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde e através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe e ainda na nossa página boaportuguês.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. A nossa referência é Boa Português. E para contactos connosco temos disponível o número de WhatsApp +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da Afro-Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta semana, o África Agora terá como convidado o embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas, Pedro Comissário. O assunto, a entrada do país hoje no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente para os próximos 2 anos. Será sexta-feira na rádio, Facebook, YouTube e na página da Voz da América, avoaportuguês.com. Em Benguela, o ano de 2022 terminou sem obras para a conclusão das mais de 300 casas de famílias afetadas pelas cheias de março de 2015 na província angolana de Benguela, para a insatisfação de cidadãos em péssimas condições de vida, 11 meses após a aprovação de 1,5 mil milhões de kwanzas, quase 3 milhões de dólares, para o efeito na urbanização dos Cabrais, uma área da província onde se encontram os sinistrados. Correm obras apenas em moradias de famílias que já ali residiam no total de 70, que podem, entretanto, ver fugir os jovens construtores devido a baixos salários. João Marcos.
Em contratos por ajustes diretos e emergenciais, o Presidente da República aprovou em fevereiro do ano passado um pacote global para a conclusão de várias obras, avaliado em 18 milhões de dólares. Foi concluído, por exemplo, o campus universitário da Catumbela, o município que alberga os Cabrais, estando a decorrer a empreitada no bloco para departamentos do governo provincial. Mas as vítimas daquela tragédia continuam à espera. tal como realça o morador José Maria.
Não pegaram nenhuma. O governador talvez devia ter feito uma outra coisa para contentar a população. Ainda por esperar, e há descontentamento por parte da população. E não estão a pegar, disseram que por ano, vamos ver. Não tem mesmo nada, se há um descontentamento da parte da população. Colocar portas, janelas, meter aí o chão bruto e embelezar lá a casa de banho, essas coisinhas só.
Mais de 7 anos depois, desemprego, falta de água e problemas no acesso a bens alimentares continuam entre os problemas. Cecília, outra moradora, e José dizem que as obras em curso, a favor de uma minoria, podem paralisar a qualquer momento.
Não, não começaram todas as casas. Nada, não vão concluir. Os que estão construídos estão a reclamar porque está a pagar pouco, o senhor Beto, o interdeito. Está a pagar pouco. Alguns estão a descair.
Ele fez uma candonga aí qualquer, a dizer, não, as coisas são pequenas, eu vou pagar seus filhos e como vai dar. Então eles, à falta de emprego, ingressaram no terreno, estão a ver fumo.
Contactado pela Voz da América, o empresário Beto Perdoneira, contratado para esta empreitada, prometeu prestar declarações só nos próximos dias, basicamente sobre os desembolsos do Estado e o início das obras para as 300 famílias, uma vez que se encontra fora do país. Não foi possível obter a versão da administração municipal da Catumbela. Nos contratos aprovados pelo presidente, há também obras para um projeto habitacional, igualmente no valor de 1,5 mil milhões de kwanzas, para famílias em zonas de risco, na Catumbela e Lubito, as localidades mais afetadas, em março de 2015. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Abrimos a revista esportiva nesta terça-feira em Santos, no Brasil, o velório do ex-futebolista Edson Arantes Nascimento, conhecido por Pelé, o Rei, terminou hoje com mais de 230 mil visitantes, segundo informações da assessoria de comunicação da equipa do Santos e da Polícia Militar. O presidente brasileiro Lula Silva esteve hoje no velório do Rei do Futebol, cujo enterro aconteceu à continuação. No mercado de transferências, o Chelsea pretende fechar a contratação do argentino Enzo Fernandes, pagando acima da cláusula de rescisão do médio do Benfica, ou seja, oferecer 127 milhões de dólares, quando a cláusula é de 120 milhões. Mas no Chelsea, há quem vire o nariz a esta contratação agora. O jornal português Record disse que o interesse dos Blues arrefeceu nas últimas horas e a transferência pode ser adiada para o verão. Entretanto, o jogador revelação do Mundial do Qatar regressou hoje aos treinos do Benfica, depois de ter falhado os dois treinos de ontem. Ele viajou para a Argentina sem autorização e está sob a alçada disciplinar do clube português. A Sky Italia avança hoje que Rafael Leão e o Milão estão muito perto de chegar a acordo para a renovação do contrato internacional português. Considerado o melhor jogador da Série A na época passada, o avançado de 23 anos está na mira também do Chelsea, do Manchester United e do Real Madrid, segundo a imprensa. No futebol jogado, a Taça do Rei na Espanha, com destaque para o espanhol Celta de Vigo, enquanto no Reino Unido, mais uma jornada da Premier League. Destaque o jogo do líder Arsenal, que recebe o Newcastle United, e o Manchester United, que também recebe o Bournemouth. Mudando de modalidade, a seleção cabo-verdiana de handball masculina, vice-campeã de África, retoma hoje, em Portugal, a terceira fase dos trabalhos de preparação para o Mundial de 2023, no qual pretende realizar 2 amistosos em 4 dias com a seleção de Portugal. O 28º Campeonato do Mundo de Handball vai ser disputado de 12 a 29 de janeiro na Polónia e na Suécia e terá participação de 32 seleções, sendo a Dinamarca a atual campeã em título. No grupo C estão Suécia, Brasil, Cabo Verde e Uruguai. O novo ano, o novo eu. Foi assim que Donovan Mitchell reagiu nas redes sociais depois de marcar 71 pontos na vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Chicago Bulls por 145-134 após prolongamento na NBA. Com esta exibição, Mitchell, de 26 anos, torna-se no sétimo jogador da história do campeonato a marcar 70 ou mais pontos num só jogo. O primeiro desde a memorável partida de Kobe Bryant com 81 pontos em janeiro de 2006. Este grupo restrito é, porém, dominado por Will Chamberlain, que conseguiu essa marca em 6 jogos, tendo num deles chegado aos 100 pontos.
Moçambique entra hoje para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. Vai ali ficar durante 2 anos. Horas antes de Moçambique entrar para o Conselho, o Presidente da República deu mote da atuação do seu país no órgão: defender os interesses de Moçambique e de África e procurar maior espaço para os países em desenvolvimento nos órgãos de decisão. Reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo, na defesa da paz e segurança internacionais, afirmou hoje, terça-feira, Filipe Nyusi em mensagem à Nação. Ele reiterou que a atuação do seu país no órgão vai assentar-se na política externa de Moçambique, que visa afirmar a independência e soberania de Moçambique e projetar a sua imagem como um Estado internacionalmente prestigiado, amante da paz e da liberdade dos povos, defensor do multilateralismo em estrita observância dos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas. Ao referir-se a assuntos específicos, o presidente moçambicano afirmou que os temas e tópicos que nos propusemos a advogar são prementes, nomeadamente a promoção da paz internacional, com destaque para a paz no nosso continente, o nexo entre o clima, paz e segurança, o papel da mulher e dos jovens na manutenção da paz, o combate ao terrorismo e outros males que ameaçam a paz e segurança internacionais e a procura de um maior espaço para os países em desenvolvimento nas decisões internacionais através da reforma das instituições multilaterais. Aqui já no estúdio, o Amâncio Miguel, que vai apresentar os próximos 30 minutos. Amâncio, grande notícia de hoje, a entrada de Moçambique para o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente. O que é que há a destacar e, para além disso, o que é que há a destacar mais em termos manchetes?
É verdade, Ana, esse será um dos destaques com o Presidente Filipe Nyusi a dizer que Moçambique vai defender os interesses de África, vai defender questões climáticas, a luta contra o terrorismo e também as questões relativas à mulher. Falando do ambiente, teremos também uma notícia da Guiné-Bissau com o nosso correspondente Lassana Kassamá, que fala de uma crise ambiental na cidade de Bissau. Teremos também uma reportagem sobre o primeiro dia de Lula da Silva como Presidente do Brasil, é Presidente da terceira vez.
E pronto, estes são os tópicos que vamos ter em destaque nos próximos 30 minutos, que vão ser apresentados pelo Amâncio Miguel. Espero que continue connosco.
estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina, 3 de janeiro de 2022. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na técnica o Joe Gill, eu sou o Homens Miguel, a Ana Guedes, dentro de segundos com as notícias. De 2023, não 22, Amâncio, estamos em novo ano. Os destaques nesta emissão, em termos de notícias, Moçambique integra a partir de hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. O presidente da Tanzânia revoga a medida que impedia comícios da oposição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso próprio transmissor. Estamos no Facebook, Fita, YouTube e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos, em seguida, tal como prometi, as notícias com Ana Guedes.
Moçambique entrou hoje para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. Horas antes, o presidente moçambicano demota a atuação do país no órgão, defender os interesses de Moçambique e da África e procurar maior espaço para os países em desenvolvimento nos órgãos de decisão. Na mensagem, Filipe Nyusi disse, e citamos, reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo, na defesa da paz e segurança internacionais. A presidente da Tanzânia, Samia Hassan, suspendeu esta terça-feira a posição de comício da oposição imposta em 2016 pelo seu antecessor, em sinal de abertura a rivais políticos que procuram a restauração da democracia. Hassan está sob pressão para romper com as políticas duras de John Magufuli, que faleceu em 2021 após 6 anos de governo, aquele que chegou a ser considerado um farol democrático na África Oriental. Magufuli chegou ao poder em 2015 como um homem sensato do povo, mas presidiu a uma repressão contínua às liberdades políticas, ganhando o apelido escavadeira pela sua recusa em tolerar qualquer dissidência. Estados Unidos e Coreia do Sul preparam resposta coordenada e concreta a conjunto de cenários, incluindo a utilização de armas nucleares pela Coreia do Norte, indicou hoje uma fonte da administração norte-americana. A mesma fonte precisou, no entanto, que estes preparativos não incluem exercícios nucleares conjuntos pelo facto de a Coreia do Sul não possuir armas atómicas. As declarações de Washington e Seul constituem uma resposta às mais recentes argumentações do líder norte-coreano Kim Jong-un, que no domingo apelou um aumento exponencial do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Na Etiópia, o exército anunciou a libertação de múltiplas localidades na região de Oromia, depois de vários confrontos com os rebeldes do exército de libertação de Oromia, considerando que é um marco na campanha de destruição dos terroristas. As autoridades de Oromia rejeitaram em novembro negociar com o exército de libertação de Oromia e exigiram que os seus membros rendessem. O grupo lamentou a rejeição de um processo de paz e recordou que Addis Abeba está em conversações com a Frente Popular da Libertação de Tigray para conseguir a paz, depois de 2 anos de guerra na região de Tigray, no norte do país. Na República Democrática do Congo, 2 crianças morreram quando uma granada com a qual brincava explodiu numa região de conflito no leste do país e onde as operações de desminagem estão paralisadas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou nas redes sociais que esteve a conversar telefonicamente com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com quem terá discutido mais cooperação na área de defesa da Ucrânia. Concordámos em intensificar os nossos esforços para aproximar a vitória já este ano. Já temos decisões concretas para isso, assegurou Zelensky numa publicação na rede social Twitter. Entretanto, um porta-voz do ministro britânico, citado pela Sky News, revelou que ambos discutiram os abomináveis ataques de drones à Ucrânia nos últimos dias. Entretanto, na Rússia, o presidente Putin ordenou ao Ministério da Cultura que organize exibições de documentários patrióticos nos cinemas do país. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos condenaram hoje a visita do novo Ministro de Segurança Nacional de extrema-direita de Israel ao complexo da Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. A ação de Itamar Ben-Gvir enfureceu os palestinianos, enquanto os Estados Unidos alertaram sobre medidas que podem prejudicar a situação tensa na região.
Moçambique é, a partir de hoje, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma informação partilhada formalmente hoje em Maputo pelo presidente Filipe Nyusi.
É com elevada honra que me dirijo à nação e ao mundo para anunciar que a República de Moçambique assume hoje, dia 3 de janeiro de 2023, o assento do seu mandato de membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2023-2024. É um acontecimento sem precedentes na história do nosso país.
Nyusi diz que o seu governo vai defender interesses de África no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
No exercício da nobre missão consagrada na Carta das Nações Unidas de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que traz consequências catastróficas e sofrimento à humanidade, reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais, visando a promoção da concórdia e do desenvolvimento sustentável dos povos.
Por outro lado, o presidente moçambicano comprometeu-se a usar a experiência do país na construção da paz por via do diálogo para contribuir na edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero.
A agenda do Conselho de Segurança é intensa e complexa. Os temas e tópicos que nos propusemos advogar são prementes, nomeadamente, a promoção da paz internacional, com destaque para a paz no nosso continente, o nexo entre o clima, paz e segurança, o papel da mulher e dos jovens na manutenção de paz, o combate ao terrorismo e outros males que ameaçam a paz e segurança internacionais e a procura de um maior espaço para os países em desenvolvimento nas decisões internacionais através da reforma das instituições multilaterais.
Era o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciando a entrada formal do seu país como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A bandeira de Moçambique, a partir de hoje e por 2 anos, estará no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Washington DC, a emissão vespertina da Voz da América. Também de Moçambique, o Ramos Miguel reporta que alguns juristas consideram controversa a tese defendida pelo presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mondlane, de que os casos de terrorismo no país devem ser julgados por tribunais militares, porque no passado criaram transgressões graves aos direitos humanos. Ramos.
Carlos Mondlane defende que os casos de terrorismo deviam ser julgados com base na teoria do direito penal do inimigo, que prevê penas graves para os atores, anotando que os crimes de terrorismo são considerados causadores de maiores danos na vida e no património das pessoas, para além de os atores não reconhecerem a legitimidade e a disciplina do Estado. Para os juristas de Machicame, esta ideia é controversa porque, normalmente, os tribunais militares são criados num período de guerra e, no caso moçambicano, nunca se declarou estado de guerra, apesar de as na Norte estar afetada pela insurgência, para além de que em Moçambique não existem tribunais militares. Aqueles juristas entendem que a sua existência implicaria modificações legais que acomodassem esses tribunais considerados controversos, tendo em conta a forma expedita como decidem e muitas vezes sublinha, a forma expedita acaba redundando no atropelo dos direitos básicos dos acusados, porque os membros desses grupos armados são inocentes até serem condenados.
Já há atropelo mesmo nos tribunais comuns. Seria problemático ter tribunais militares em Moçambique, abertos até de abusos contra os direitos humanos, que são cometidos pelas nossas forças de segurança. É óbvio que situações diferentes estão a levar a tribunais, ainda que sejam tribunais militares, mas são tribunais. E presumo que estariam apetrechados de recursos humanos e materiais à altura de funcionarem como tribunais, e não como instâncias de execução sumária. Mas são normalmente arranjos estes tribunais militares, que têm serviços com muita cautela por causa do elevado potencial Especial de Transgressões Graves aos Direitos Humanos. São tribunais de triste memória.
Professor Turno, o jurista Egídio Platz diz ter muitas dúvidas relativamente à ideia de tribunais militares, sobretudo porque o terrorismo não é necessariamente uma rebelião, por um lado, e por outro, para que sejam criados tribunais militares, é preciso declarar-se o estado de guerra.
E a partir daí, já pode haver legalidade na construção de tribunais militares para julgar os casos de terrorismo. Não haver. Pressupõe que, até o momento, os terroristas são apenas grupos armados e não tem justificação possível para serem julgados em tribunais especiais, no caso concreto, tribunal militar.
E o também jurista Tomás Vera Mar entende que, para se declarar estado de guerra, é preciso que haja uma decisão do Conselho Constitucional.
Não há que se possa tomar de ânimo leve, porque tem implicações legais no terreno e na forma de atuação do Estado. O Estado sem guerra é uma atuação que limita liberdades individuais na zona em conflito.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nhu, sem se referir necessariamente a tribunais militares, tem se manifestado agastado com o fato de um tribunal em Cabo Delgado estar a libertar supostos terroristas detidos em operações militares devido à falta de provas. Refira-se que desde 2017 já foram julgados e condenados cerca de 122 réus e absolvidos cerca de 130 por alegada falta de provas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Bissau. O Lassana Kassama reporta que organizações ligadas à conservação do meio ambiente lançaram uma petição para salvar o Parque da Lagoa de Batonha, isto na capital, Bissau.
Informações apuradas pela Voz da América indicam que o Parque da Lagoa de Batonha é reconhecido como elemento central da ecologia urbana de Bissau, constituindo um importante local de alimentação, reprodução e descanso para aves residentes e migratórias oriundas dos países da Europa. Dados do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, IBAP, citados pelas organizações ambientais, apontam para mais de 125 espécies de aves a utilizarem a Lagoa de Batonha durante todo o ano. Gomes Wambar, diretor executivo da Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas na Guiné-Bissau, falou da importância da lagoa do Parque de Batonha.
É uma lagoa que recepciona a água que vem das partes mais altas daqueles bairros. Por isso, na época da chuva, a lâmina da água eleva-se ao máximo e, quando termina o período da chuva, ele começa a descer, cumprindo o seu papel ecológico, como esponja que recebe a água que vem de cima. Então, se essa lagoa for enterrada como está sendo, preparamos para as consequências. Quais serão as consequências? As inundações. Porque vai deixar de receber aquela água. Se você deixar de receber a água, então essa água que cai da parte mais acima vai ter que buscar um novo caminho. E esse caminho será a casa das pessoas que moram em torno daquele espaço.
Por isso, Francisco Gomes Wambar pede maior ponderação por parte das autoridades competentes, destacando outras consequências em caso da lagoa ser enterrada.
Modifique um ecossistema que funciona de forma natural. Modifique esse aqui, tem biodiversidade, tem, por exemplo, lagartos lá, crocodilos ali, que vão acabar de ser soterrados com lama.
E com o propósito de impedir o avanço dos trabalhos já iniciados, as organizações da sociedade civil endereçaram uma carta ao presidente da Câmara Municipal de Bissau, exigindo a suspensão imediata de movimentação de veículos pesados no parque. Fodemané falou em nome do espaço de concertação das organizações da sociedade civil, fórum que congrega também entidades de defesa e preservação ambiental.
É possível pensar numa ação judicial, mas para que haja uma ação judicial tem que haver elementos. O que está acontecendo, resumindo, é algo, em termos de informação, muito secreto. Há uma força instalada que até impede as pessoas de captarem imagens. Então isso mostra que há uma consciência por parte de quem está a fazer a obra que não está a proceder como deve ser.
Contactado pela Voz da América, o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Bissau disse que o presidente desta edilidade está a reunir mais elementos para um eventual pronunciamento sobre o assunto. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. 12 horas e 45 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Neste início do ano é também altura de planificação. Em São Tomé e Príncipe há um ambiente de otimismo em relação a 2023. Vamos ao encontro do Oscar Medeiros.
A maioria dos santomenses acredita em dias melhores durante o ano de 2023.
Eu acho que vai ser mais fácil, porque eu acredito nesse governo, porque
O governo declarou que ele vai melhorar as coisas, eu tenho fé e esperança, acredito que as coisas vão ser mais moderadas. Está difícil para ele porque ele entrou agora, mas acredito eu que ele é um governo que tem o espírito de ajuda, de melhorar as coisas, eu tenho esperança que ele vai mudar tudo.
Nós que somos jovens, estamos a crescer, queremos ter família e queremos emprego. Sustentar a nossa família sem emprego é difícil. Criar uma família saudável no nosso país. Então, nós sabemos, então, se não tivermos emprego suficiente para cada um de nós individualmente, de pessoa que é, esquece.
Com a maioria da população alimentando boas expectativas em relação à nova governação, analistas e economistas avisam que os primeiros meses de 2023 ainda poderão ser de muitos desafios e sacrifícios para os santomenses.
A expectativa é grande, mas muita gente já está a começar a colocar os pés na terra, porque há um contexto internacional marcado por uma crise, e isso afeta o nosso contexto nacional, porque Santo Meio Príncipe não está deslocado no mundo. Santo Meio Príncipe também é parte integrante. Portanto, do mundo e portanto, vamos ter dias difíceis.
A opinião do analista Carlos Barros Tini é partilhada pelo economista Paulo Barros.
Sem o nosso motor de crescimento, que são as ajudas, deixam de existir condições para expandir as despesas públicas e, por isso, o nosso crescimento fica comprometido, porque temos que recordar que o nosso crescimento tem estado basicamente sustentado na ginástica e na ampliação das despesas públicas. O país não fez as reformas necessárias para estimular o crescimento. O nosso país continua altamente dependente dos combustíveis fósseis, sobretudo para a produção de energia, o que agrava os custos de produção e os níveis dos preços e torna, portanto, certamente o custo de vida cada vez menos suportável. A quase ausência de infraestruturas também vai agravar a nossa realidade económica. Portanto, por tudo isto, eu prevejo que o ano 2023 o país poderá entrar num período de recessão económica, portanto, agravando mesmo a situação das famílias e agravando ainda as crises sociais. Não tendo, de repente, uma varinha mágica, prevejo que o ano 2023 venha a ser um verdadeiro pesadelo, podendo o nosso país entrar mesmo, como eu dizia, num cenário de não crescimento, ou seja, por uma forte contração económica.
No campo político, os analistas adivinham um ano agitado em São Tomé e Príncipe perante o clima de ódio e divisão agravado no último mês de 2022, com os acontecimentos à volta da alegada tentativa de golpe de Estado. O primeiro-ministro Patrice Trovoada avisa que são medidas muito duras poderão criar outro ambiente com vista à recuperação da situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe em 2023, após a derrapagem de todos os indicadores macroeconómicos.
Vamos ter que tomar medidas. Vamos tomar essas medidas. Eu tenho a coragem de o fazer e eu sei quantos inimigos ainda que eu vou criar. Mas, senão, como é que salvamos o país?
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Viajamos até São Paulo, no Brasil, e vamos ao encontro do Edgar Maciel, que disse que no primeiro dia útil, o novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstra em que direção o país vai seguir e será oposta a de Bolsonaro. O novo presidente brasileiro assinou nada mais do que 52 decretos e 4 medidas provisórias, a maioria desfazendo decisões tomadas pelo agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Edgar Maciel.
Nunca um governo assinou tantas medidas nas primeiras horas do poder. Entre as decisões está a restrição às armas, uma das bandeiras do bolsonarismo, e também o pedido de retirada dos sigilos de 100 anos, impostos pelo ex-presidente para assuntos delicados, como a vacinação e também gastos pessoais. Segundo analistas, Lula quer demonstrar ao mercado que sabe da necessidade de reconstruir o país, mas deu um tropeço nesta fala aqui, num dos seus primeiros discursos no cargo.
Por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar.
Isso pegou mal aqui no país porque o chamado teto de gastos é o principal instrumento para o governo controlar a economia. Os especialistas ouvidos pela Voz da América, como o cientista político Murilo de Aragão, advertem que errar na economia é repetir o erro do governo Dilma.
Se o clima de incerteza prosseguir e afetar a avaliação do governo, sem dúvida isso terá uma repercussão política. E ao não ser, ao existir esse quadro de desconfiança e de incerteza que bate no mundo político, isso afeta a negociação política do governo com o Congresso em torno das suas agendas. Se nós compararmos com o governo Dilma, foi justamente o fracasso na economia que a enfraqueceu de forma decisiva. Se ela tivesse ido bem na economia, duvido que ela tivesse sofrido o impeachment.
Já o analista Vinícius Vieira acredita que o governo precisa olhar mais para o futuro neste primeiro ano.
O Lula bastante intervencionista, focado no social, um Lula que sim quer retomar relações exteriores, mas é um Lula, me parece, um tanto quanto não olhando tanto para o futuro quanto ele disse, porque se ele olhasse para o futuro, teria ali, sem dúvida, pontos que indicariam uma preocupação fiscal.
Fora da economia, Lula tem dedicado tempo para fortalecer as relações com outros países, entre eles o presidente de Angola, João Lourenço, e o de Portugal, Marcelo Rebelo. Os dois combinaram uma visita de Lula a Portugal ainda em 2023.
Muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil, Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações, em que faz muita falta.
Hoje Lula participa do velório e enterro do Rei Pelé, que acontece nesta tarde em Santos, litoral paulista, sede do clube em que jogou por mais tempo na carreira. Amanhã Lula retorna a Brasília para finalmente começar os trabalhos no Palácio do Planalto. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira teremos como convidado o embaixador de Moçambique, junto das Nações Unidas em Nova York, Pedro Comissário, que vai falar sobre a entrada de Moçambique como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro não permanente. A 118ª sessão do Congresso americano, que arranca hoje aqui em Washington, tem todas as atenções voltadas para si o representante republicano por Califórnia, Kevin McCarthy, da Califórnia, que tenta eleger-se como presidente da Câmara, a voz mais poderosa dos partidos, lugar até agora ocupado pela democrata Nancy Pelosi. Os republicanos, com a vitória magra em novembro, recuperaram a Câmara, mas a luta pela liderança pode revelar divisões no Partido Conservador. Álvaro Lugier Andrade.
Kevin McCarthy, de 57 anos de idade, quer liderar a Câmara de 435 membros. Pode voltar a ganhar a presidência hoje e ser a segunda pessoa na sucessão do presidente, em caso de impedimento de Joe Biden, depois da vice-presidente Kamala Harris. No entanto, ele não conseguiu ainda garantir a maioria dos 218 votos dos republicanos de que precisa, mas está quase. Os republicanos conquistaram uma estreita maioria de 222 a 213 representantes nas eleições legislativas para o Congresso da Câmara em novembro e assumirão o controle da casa, destronando a líder Nancy Pelosi já a partir de hoje. Os democratas, que travaram uma divisão de 50-50 com os republicanos no Senado nos últimos dois anos, ganharam uma vantagem agora de 51-49 nas eleições e manterão a maioria no Senado. Embora a senadora por Arizona, Kirsten Sinema, tenha optado pelo Estatuto de Independente. McCarthy, um conservador ferrenho, obteve 188 votos numa convenção republicana na Câmara no passado mês de novembro e, desde então, garantiu mais apoios no seu esforço para alcançar a maioria dos 218 votos de que necessita. Mas um grupo de extrema-direita dos republicanos na Câmara, cerca de 5 ou pouco mais, se opõe à candidatura de Maparte ao cargo do presidente, dizendo que ele não tem se dedicado o suficiente à causa conservadora. Os dissidentes prometeram votar contra Maparte, o que o deixaria aquém da maioria necessária para liderar a Câmara dos Representantes, porque todos os democratas, com certeza, votarão no seu recém-escolhido líder do partido, Hakeem Jeffries, de Nova York. Nas últimas semanas, McCarthy manteve várias conversas com o grupo de republicanos que se opõe a ele para tentar garantir o apoio. Ele ofereceu uma variedade de mudanças na forma como a Câmara dos Representantes opera, ou também para nomeação para os comitês onde se costuram as leis. Uma mudança dará ao pequeno número de republicanos dissidentes o direito a um voto na Câmara para declarar vago o cargo de presidente da Câmara, se discordarem da maneira como McCarthy está a lidar com a política do partido ou com as investigações esperadas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao seu filho e ao seu governo.
Um novo relatório do Centro de Estudos Estratégicos de África diz que as inundações, uma vez em 100 anos, tornarão mais comuns nas comunidades costeiras devido ao aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas. Detalhes com Ana Guedes.
Prevê-se que inundações que ocorriam uma vez por século comecem a acontecer uma vez a cada 40 anos, graças ao aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas, de acordo com o novo relatório do Centro de Estudos Estratégicos de África, um think tank financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os especialistas dizem que as inundações das cidades costeiras e portuárias da África terão um impacto devastador no crescimento económico do interior. Nos arredores da capital económica do Benin, Cotonou, as casas na cidade de Gandhi são construídas sob palafitas, em uma lagoa costeira, às vezes é chamada de Veneza da África. Augusto Zamenu Leon, funcionário do governo local na comuna de Soava, onde Gandhi está localizada, diz que as inundações pioraram nas últimas décadas.
Na comuna de Soava, aqui, há duas atividades principais.
Existem duas atividades económicas primárias aqui na comuna de Soava, a agricultura e a pesca. Então, quando a água sobe, as plantações são destruídas. Além disso, os peixes de água doce desaparecem. Como resultado, a vida económica torna-se difícil.
Os efeitos sobre a comunidade foram devastadores. Moradores como André Sankô dizem que as suas casas ficaram inabitáveis.
Muitos dos nossos pertences foram destruídos. Por causa da enchente, a minha casa foi destruída no ano passado e tive de reconstruí-la noutro terreno para evitar que a água voltasse a entrar.
Sankô diz que conhece pais a cujos filhos se afogaram na enchente. Alexandre Boto, outro morador de Gandhi, diz que o seu gado, que vivia no curral, foi perdido na enchente e a água encheu a sua casa até este nível.
Perdemos nossas casas e não temos dinheiro para reconstruí-las. Então toda a família dorme num barco.
Comunidades ao longo da costa, em torno de estuários e lagoas costeiras, como Gandhi, são as primeiras a sofrer o maior impacto. Inundações e erosão costeira também afetarão os portos de África. Não está a ser feito o suficiente, de acordo com os economistas.
Uma das coisas que acho chocante é o quão pouco financiamento vai apoiar essas cidades em geral em termos de construção de infraestrutura e serviços, mas principalmente com relação ao clima. É extremamente importante que não apenas nos adaptemos, mas com o aumento do nível do mar a mitigação também seja levada em consideração.
Especialistas dizem que o trecho da costa da África Ocidental, de Abidjan, Lagos, está a caminho de se tornar a maior megalópole do mundo e pode abrigar 500 milhões de pessoas até ao final deste século.
Isso é provavelmente 50% do produto interno bruto da África ou mais de 50% do PIB total da África nessa faixa. Então, se ele se desenvolver bem, pode realmente ancorar o continente, pode ancorar o mundo em termos de desenvolvimento sustentável.
Além de Gandhi, Lagos e a capital do Ghana, Accra, sofreram inundações em 2022.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte. Joe Gil na sonoplastia, Mariana da Formiga na produção. Sou a Mãe Miguel. Dentro de instantes, a Ana Guedes e a terceira e última página. Boa noite.
São 13 horas em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington nesta terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Aos microfones, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica de som está Joe Gill. Transmitimos em onda curta para todo mundo, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador e no telemóvel e também no seu tablet. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a referência Voa Português. Para contacto com a Voz da América, o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. Alguns dos títulos desta emissão: Moçambique integra a partir de agora o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente. A Presidente da Tanzânia revogou medida que impedia comícios da oposição na Guiné-Bissau. Partidos acusam autoridades de querer instalar regime de medo. Juristas alertam para o perigo de instalação de tribunais militares para julgar acusados de terrorismo em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, o PAIGC, o Partido da Unidade Nacional, PUN, na oposição, e ainda o Partido da Renovação Social, que integra o atual governo, acusaram as autoridades de quererem instalar um regime de medo e terror de modo a controlarem as riquezas do país. Este posicionamento surge depois do espancamento de um conhecido comerciante que criticou novas normas de acesso ao mercado Bissau, recentemente reinaugurado pelo Presidente da República, Álvaro Leger Andrade.
Em comunicado, o PAIGC acusa o regime de ter optado pelos mais retrógrados métodos numa vã tentativa de amordaçar ou silenciar as vozes mais críticas de diferentes atores políticos e sociais do país. Em reação ao espancamento no dia 30 de dezembro, o cidadão Ousmane Baldé, antigo comerciante do mercado central de Bissau, o PAIGC condenou com toda a veemência, estou a citar, a agressão e espancamento de Baldé e responsabilizou os agressores pela sua vida. Lê-se no comunicado, datado de 2 de janeiro, que os libertadores repudiam mais uma tentativa do atual regime de Umaru Sissoko Embalo de tentar amordaçar os direitos e as liberdades fundamentais, recorrendo a métodos violentos e retrógrados típicos de um Estado de ditadura e do totalitarismo, diz o comunicado do PAIGC, que encoraja os seus militantes e cidadãos em geral a não se vergarem ante as tentativas do regime de abolir um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático, a liberdade de expressão. Por seu lado, o PRS, que integra o governo de Nuno Gomes Namian, também acusa o regime de pretender instalar o terror e desta forma controlar os recursos do país, como bem entender, estava a citar. Este posicionamento surge em comunicado em que o partido também reage a mais uma agressão de um cidadão guineense, alegadamente por homens armados e encapuzados. No dia 30, o comerciante Ousmane Baldé foi raptado e espancado quando se dirigia do centro de Bissau para a sua residência nos arredores da capital, após ter questionado a forma como estava a ser anunciada a nova distribuição de lugares de venda no mercado central da capital. A 27 de dezembro, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, inaugurou o mercado que, segundo ele, e também segundo a Câmara de Bissau, seria ocupado por comerciantes com capacidade de pagar a renda mensal. Baldé, conhecido comerciante daquele mercado, deu uma entrevista naquele dia, questionando as novas medidas e ainda o facto de a cerimónia ter sido guardada por dezenas de militares armados. Para o PRS, o modus operandi do dito grupo de homens encapuzados não passa de milícias ao serviço do regime para impulsionar o estado de terror na Guiné-Bissau e responsabiliza o governo pela sua inação e indisfarçável cumplicidade face aos sucessivos ataques a cidadãos e apelou também à comunidade internacional a agir preventivamente. Também em comunicado, o Partido da Unidade Nacional responsabiliza o Ministério do Interior, a quem exige que detenha e leve à justiça os autores de raptos e espancamentos de cidadãos. O Ousmane Baldé está internado no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau.
Em Moçambique, alguns juristas consideram controversa a tese defendida pelo presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mondlane, de que casos de terrorismo devem ser julgados por tribunais militares. Esses mesmos juristas lembram que esses tribunais são de triste memória por causa das transgressões graves aos direitos humanos. Ramo Miguel tem diversas leituras de juristas desde Maputo.
Carlos Mondlane defende que os casos de terrorismo deviam ser julgados com base na teoria do direito penal dos inimigos, que prevê penas graves para os atores, anotando que os crimes de terrorismo são considerados causadores de maiores danos na vida e no património das pessoas, para além dos atores não reconhecerem a legitimidade e a disciplina do Estado. Para os juristas de Machicame, esta ideia é controversa porque, normalmente, os tribunais militares são criados num período de guerra e, no caso moçambicano, nunca se declarou estado de guerra, apesar de Zona Norte estar afetada pela insurgência, para além de que em Moçambique não existem tribunais militares. Aqueles juristas entendem que a sua existência implicaria modificações legais que acomodassem esses tribunais considerados controversos, tendo em conta a forma expedita como decidem e muitas vezes sublinham, a forma expedita acaba redundando no atropelo dos direitos básicos dos acusados, porque os membros desses grupos armados são inocentes até serem condenados.
Já há atropelos nos tribunais comuns. E é problemático ter tribunais militares em Moçambique, abrindo-se até de abusos contra os direitos humanos que são cometidos pelas nossas forças de segurança. É óbvio que situações diferentes são levar tribunais, ainda que sejam tribunais militares, mas são tribunais. E presumo que estariam apetrechados de recursos humanos e materiais à altura de funcionarem como tribunais, e não como instâncias de execução sumária. Mas são normalmente arranjos estes tribunais militares. E têm serviços com muita cautela por causa do elevado potencial de transgressões graves aos direitos humanos. São tribunais de triste memória.
Por seu turno, o jurista Egídio Plácio diz ter muitas dúvidas relativamente à ideia de tribunais militares, sobretudo porque o terrorismo não é necessariamente uma rebelião, por um lado, e por outro, para que sejam criados tribunais militares, é preciso declarar-se o estado de guerra.
E a partir daí, já pode haver legalidade na posição de tribunais militares para julgar os casos de terrorismo. Não haver. Pressupõe que até o momento os terroristas são apenas grupos armados e não tem justificação possível para serem julgados em tribunais especiais, no caso concreto, tribunal militar.
E o também jurista Tomás Vera Mara entende que para se declarar estado de guerra é preciso que haja uma decisão do Conselho Constitucional.
Não há que se possa tomar de ânimo leve, porque tem implicações legais no terreno e na forma da atuação do Estado. Quando o Estado tem guerra, é uma atuação que limita a liberdade individual.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi, sem se referir necessariamente a tribunais militares, tem se manifestado agastado com o fato de um tribunal em Cabo Delgado estar a libertar supostos terroristas detidos em operações militares devido à falta de provas. Refira-se que desde 2017 já foram julgados e condenados cerca de 122 reus e absolvidos cerca de 130 por alegada falta de provas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
2023 arranca em São Tomé e Príncipe com um novo governo e muitos desafios, muitos deles bem antigos. O Oscar Medeiros faz a projeção do ano para São Tomé e Príncipe.
A maioria dos santomenses acredita em dias melhores durante o ano de 2023.
Eu acho que vai ser mais fácil, porque eu acredito nesse governo, porque o governo declarou que ele vai melhorar as coisas e tenho fé, esperança, acredito que as coisas vão ser mais moderado. Está difícil para ele porque ele entrou agora, mas acredito eu que ele é um governo que tem um espírito de ajuda, de melhorar as coisas. Eu tenho esperança que ele vai mudar tudo.
Nós que somos jovens, estamos a crescer, queremos ter família e queremos emprego, sustentar a nossa família. Sem emprego é difícil criar uma família saudável no nosso país. Então, nós sabemos, então, se não tivermos emprego suficiente para cada um de nós individualmente, de pessoa que é, esquece.
Com a maioria da população alimentando boas expectativas em relação à nova governação, analistas e economistas avisam que os primeiros meses de 2023 ainda poderão ser de muitos desafios e sacrifícios para os santomenses.
A expectativa é grande, mas muita gente já está a começar a colocar os pés na terra, porque há um contexto internacional marcado por uma crise, e isto afeta o nosso contexto nacional, porque Santo Meio Príncipe não está deslocado no mundo, Santo Meio Príncipe também é parte integrante portanto, do mundo. Portanto, vamos ter dias difíceis.
A opinião do analista Carlos Barros Tini é partilhada pelo economista Paulo Barros.
Sem o nosso motor de crescimento, que são as ajudas, deixam de existir condições para expandir as despesas públicas e, por isso, o nosso crescimento fica comprometido, porque temos que recordar que o nosso crescimento tem estado basicamente sustentado na ginástica e na ampliação das despesas públicas. O país não fez as reformas necessárias para estimular o crescimento. O nosso país continua altamente dependente dos combustíveis fósseis, sobretudo para a produção de energia, o que agrava os custos de produção e os níveis dos preços e torna, portanto, certamente o custo de vida cada vez menos suportável. A quase ausência de infraestruturas também vai agravar a nossa realidade económica. Portanto, por tudo isto, eu prevejo que o ano 2023 o país poderá entrar num período de recessão económica, portanto, agravando mesmo a situação das famílias e agravando ainda as crises sociais. Não tendo, de repente, uma varinha mágica, prevejo que o ano 2023 venha a ser um verdadeiro pesadelo, podendo o nosso país entrar mesmo, como eu dizia, num cenário de não crescimento, ou seja, por uma forte contração económica.
No campo político, os analistas adivinham um ano agitado em São Tomé e Príncipe, perante o clima de ódio e divisão, agravado no último mês de 2022, com os acontecimentos à volta da alegada tentativa de golpe de Estado. O primeiro-ministro Patrice Trovoada avisa que só medidas muito duras poderão criar outro ambiente com vista à recuperação da situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe em 2023, após a derrapagem de todos os indicadores macroeconómicos.
Vamos ter que tomar medidas. Vamos tomar essas medidas. Eu tenho a coragem de o fazer e eu sei quantos inimigos ainda que eu vou criar. Mas, senão, como é que salvamos o país?
Com os carandeiros. A Voz da América, em São Tomé.
No Brasil, as primeiras 24 horas depois da posse, o presidente Lula da Silva já demonstra em que direção o Brasil vai levar. E será oposta à de Bolsonaro. O novo presidente assinou nada mais do que 52 decretos e 4 medidas provisórias. A maioria desfaz decisões tomadas pelo antigo presidente Edgar Maciel.
Nunca um governo assinou tantas medidas nas primeiras horas do poder. Entre as decisões está a restrição às armas, uma das bandeiras do bolsonarismo, e também o pedido de retirada dos sigilos de 100 anos, impostos pelo ex-presidente para assuntos delicados, como a vacinação e também gastos pessoais. Segundo analistas, Lula quer demonstrar ao mercado que sabe da necessidade de reconstruir o país, mas deu um tropeço nesta fala aqui, num dos seus primeiros discursos no cargo.
Por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar.
Isso pegou mal aqui no país, porque o chamado teto de gastos é o principal instrumento para o governo controlar a economia. Os especialistas ouvidos pela Voz da América, como o cientista político Murilo de Aragão, advertem que errar na economia é repetir o erro do governo Dilma.
Se o clima de incerteza prosseguir e afetar a avaliação do governo, sem dúvida isso terá uma repercussão política. E ao não ser, ao existir esse quadro de desconfiança e de incerteza que bate no mundo político, isso afeta a negociação política do governo com o Congresso em torno das suas agendas. Se nós compararmos com o governo Dilma, foi justamente o fracasso na economia que a enfraqueceu de forma decisiva. Se ela tivesse ido bem na economia, duvido que ela tivesse sofrido o impeachment.
Já o analista Vinícius Vieira acredita que o governo precisa olhar mais para o futuro neste primeiro ano.
O Lula bastante intervencionista, focado no social. Um Lula que sim quer retomar relações exteriores, mas é um Lula, me parece, um tanto quanto não olhando tanto para o futuro quanto ele disse. Porque se ele olhasse para o futuro, teria ali, sem dúvida, pontos que indicariam uma preocupação fiscal.
Fora da economia, Lula tem dedicado tempo para fortalecer as relações com outros países. Entre eles, o presidente de Angola, João Lourenço, e o de Portugal, Marcelo Rebelo. Os dois combinaram uma visita de Lula a Portugal ainda em 2023.
muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil, Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações em que faz muita falta.
Hoje Lula participa do velório e enterro do Rei Pelé, que acontece nesta tarde em Santos, litoral paulista, sede do clube em que jogou por mais tempo na carreira. Amanhã Lula retorna a Brasília para finalmente começar os trabalhos no Palácio do Planalto. De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel.
No dia em que o Congresso dos Estados Unidos inaugura a nova legislatura, com os democratas a manter o controle do Senado e os republicanos a recuperarem a Câmara dos Representantes, os olhos de hoje estão na eleição do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, da Califórnia, o favorito, mas ainda não tem os votos necessários. Aliás, neste momento está a decorrer exatamente a votação para presidente da Câmara dos Representantes. A luta está intensa contra uma pequena minoria de extrema-direita do Partido Republicano. Este é o tema da política na América, hoje com o Álvaro Lugier Andrade.
Kevin McCarthy, de 57 anos de idade, quer liderar a Câmara de 435 membros. Pode voltar a ganhar a presidência hoje e ser a segunda pessoa na sucessão do presidente, em caso de impedimento de Joe Biden, depois da vice-presidente Kamala Harris. No entanto, ele não conseguiu ainda garantir a maioria dos 218 votos dos republicanos de que precisa, mas está quase. Os republicanos conquistaram uma estreita maioria de 222 a 213 representantes nas eleições legislativas para o Congresso da Câmara em novembro e assumirão o controle da casa, destronando a líder Nancy Pelosi já a partir de hoje. Os democratas, que travaram uma divisão de 50-50 com os republicanos no Senado nos últimos dois anos, ganharam uma vantagem agora de 51-49 nas eleições e manterão a maioria no Senado. Embora a senadora por Arizona, Kirsten Sinema, tem optado pelo Estatuto de Independente. McCarthy, um conservador ferrenho, obteve 188 votos numa convenção republicana na Câmara no passado mês de novembro e, desde então, garantiu mais apoios no seu esforço para alcançar a maioria dos 218 votos de que necessita. Mas um grupo de extrema-direita dos republicanos na Câmara, cerca de 5 ou pouco mais, se opõe à candidatura de McCarthy ao cargo de presidente, dizendo que ele não tem se dedicado o suficiente à causa conservadora. Os dissidentes prometeram votar contra McCarthy, o que o deixaria aquém da maioria necessária para liderar a Câmara dos Representantes, porque todos os democratas, com certeza, votarão no seu recém-escolhido líder do partido, Hakeem Jeffries, de Nova York. Nas últimas semanas, McCarthy manteve várias conversas com o grupo de republicanos que se opõe a ele para tentar garantir o apoio. Ele ofereceu uma variedade de mudanças na forma como a Câmara dos Representantes opera ou também para nomeação pelos comitês onde se costuram as leis. Uma mudança dará ao pequeno número de republicanos dissidentes o direito a um voto na Câmara para declarar vago o cargo de presidente da Câmara se discordarem da maneira como McCarthy está a lidar com a política do partido ou com as investigações esperadas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao seu filho e ao seu governo. Mas até agora, a horas da reunião do Congresso, a vitória de McCarthy na presidência da Câmara está na balança, embora ninguém tenha obtido qualquer apoio substancial como alternativa ao candidato. Nenhuma votação para o cargo do presidente da Câmara foi além de uma única num século. Mas poderá acontecer hoje, dizem observadores. A escolha do presidente da Câmara ocorre antes mesmo de os representantes tomarem posse para os seus mandatos de dois anos. Os legisladores chamarão o nome da sua escolha para presidente da Câmara do Plenário da Câmara. Caso McCarthy fique aquém dos 218 votos exigidos, ou menos se alguns legisladores votarem como presentes na Câmara, diminuindo o número de McCarthy, ele precisaria, para obter a maioria, um ou mais votos ocorreriam nesse caso. O secretário da Câmara continuaria a convocar de forma laboriosa a lista de todos os 435 membros até que Kevin McCarthy, ou outra pessoa, alcance a maioria para ser presidente da Câmara dos Representantes. Eu não me vou embora, disse McCarthy de forma desafiadora aos republicanos numa reunião a portas fechadas na manhã de hoje, que se transformou em brigas amargas quando o líder repreendeu os seus detratores e seus críticos desabafaram de acordo com os legisladores presentes. Numa sala no porão do Capitólio, McCarthy argumentou que os legisladores que se opõem a ele estavam a interromper de forma egoística o que deveria ser um dia de união. Eu mereço este trabalho, disse McCarthy. Em resposta, a representante Lauren Boebert, do Colorado, uma das republicanas de extrema-direita, que se opõe a McCarthy, disse: é uma besteira, segundo o The New York Times. Mas depois ela afirmou a uma repórter que não gritou na reunião, sem, no entanto, desmentir se reagiu dessa forma. O representante Scott Perry, da Pensilvânia, presidente do Freedom Caucus, saiu furioso da reunião e disse: esta não foi uma reunião para tentar informar as pessoas sobre o que é preciso para chegar aos 218 votos. Tratava-se de uma surra e uma unidade singular na sala que realmente não existe. Os aliados de McCarthy também saíram furiosos da reunião. Entre eles, o representante Jim Jordan, de Ohio, disse: acho que podemos chegar lá. Questionado sobre quantas votações serão necessárias para McCarthy vencer, Jordan respondeu: demos mais tarde. Este é o tema que vai dominar o Capitólio nesta terça-feira e nos próximos dias.
E vamos falar de saúde. A China pôs terça-feira, hoje, a novos requisitos de testes Covid-19 para viajantes chineses posta em prática por vários países, dizendo que as medidas carecem de base científica. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos anunciou na semana passada que os passageiros aéreos da China terão de fornecer um teste Covid-19 negativo ou uma prova de recuperação antes de serem autorizados a embarcar. O Reino Unido, França, Canadá, Coreia do Sul, Espanha e Catar estão entre o grupo de outros países que anunciaram requisitos de testes semelhantes para os viajantes chineses. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, disse aos repórteres que a China poderia instituir contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. A China assistiu a um surto de infecções de Covid-19, enquanto outros governos criticaram a China por não ser transparente quanto aos seus dados de infecção. Escolas nas duas maiores cidades do Malawi, Balantyre e Lilongwe, devem permanecer fechadas até novo aviso, devido ao agravamento do surto de cólera, disse o governo na segunda-feira. Os alunos deveriam voltar às aulas após as férias, esta terça-feira, mas o Ministério da Saúde disse que o início do período escolar para alunos do ensino primário e médio na capital Lilongwe, na cidade de Balantyre, no sul, será adiado em pelo menos duas semanas. O Ministro da Saúde, Kumbidza Shiponde, disse em comunicado que o adiamento se deve ao recente e contínuo aumento do número de casos de mortes por cólera. As autoridades lamentaram qualquer inconveniente causado por este conselho tardio, tornado apenas no interesse da segurança dos nossos alunos, acrescentou. O empobrecido país do Sul da África registrou quase 18 mil casos de doença e 595 mortes desde março, no que a ONU disse ser o maior surto a atingir o país em 10 anos. A cólera, recorda-se, é contraída por uma bactéria geralmente transmitida por meio de alimentos ou água contaminada. Causa diarreia e vómitos e pode ser especialmente perigosa para crianças pequenas.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
E quase a chegar ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América deste 3 de janeiro de 2023. Vamos aqui ao resumo das notícias. Moçambique entrou para o Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje como membro não permanente. Vai ficar ali durante 2 anos. Horas antes, o presidente moçambicano deu mote à atuação do seu país no órgão, defender os interesses de Moçambique e de África e procurar maior espaço para os países em desenvolvimento nos órgãos de decisão. Na sua mensagem, Niusi disse, citamos: reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais. A fim de citação. A presidenta de Tanzânia, Samia Hassan, suspendeu hoje a proibição de comícios da oposição imposta em 2016 pelo seu antecessor, John Magufuli, em sinal de abertura a rivais políticos que procuram a restauração da democracia. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam uma resposta coordenada e concreta a um conjunto de cenários, incluindo a utilização de armas nucleares pela Coreia do Norte, indicou hoje uma fonte da administração norte-americana. A mesma fonte precisou, no entanto, que estes preparativos não incluem exercícios nucleares conjuntos pelo facto da Coreia do Sul não possuir armas atómicas. Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos na aliança com a Coreia do Sul e fornecer-lhe ampla capacidade de dissuasão, assente em toda a gama do arsenal de defesa americana, assegurou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, citado pelas agências internacionais. Na Etiópia, o exército anunciou a libertação de múltiplas localidades na região de Oromia, depois de vários confrontos com rebeldes do Exército de Libertação de Oromia, considerando que é um marco na campanha de destruição dos terroristas. As autoridades de Oromia rejeitaram em novembro negociar com o Exército de Libertação de Oromia e exigiram que os seus membros se rendessem. Na República Democrática do Congo, duas crianças morreram quando uma granada com a qual brincava explodiu numa região de conflito no leste do país e onde as operações de desminagem estão paralisadas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou nas redes sociais que esteve a conversar telefonicamente com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, com quem terá discutido maior cooperação na área da defesa da Ucrânia. Concordamos em intensificar os nossos esforços para aproximar a vitória já este ano. Já temos decisões concretas para isso, assegurou Zelensky no Twitter. Entretanto, um porta-voz do primeiro-ministro britânico, citado pela Sky News, revelou que ambos discutiram os abomináveis ataques de drones à Ucrânia nos últimos dias. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos condenaram hoje a visita do novo ministro de Segurança Nacional de extrema-direita de Israel ao complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A ação de Itamar Ben-Gvir enfureceu os palestinianos. E dentro de momentos vão ter aqui o editorial do Governo dos Estados Unidos. Para já despeço Ana Guedes, que esteve na apresentação desta terceira meia hora de emissão. Em nome de todos os que participaram na emissão deste 13 de janeiro de 2023, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos, até amanhã.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente perturbados e desapontados que um tribunal na Turquia tenha condenado o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, a 2 anos e 7 meses de prisão. Se fosse confirmada mediante recurso, a sentença também proibiria İmamoğlu de ocupar ou concorrer a um cargo político. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou numa declaração: a sua condenação é inconsistente com o respeito pelos direitos humanos, as liberdades fundamentais e o Estado de Direito. A França, a Alemanha e o Parlamento Europeu também denunciaram a condenação de İmamoğlu, assim como várias organizações de direitos humanos. Ekrem İmamoğlu não é apenas o presidente da Câmara de Istambul, é um membro proeminente do partido político da oposição, o Partido Popular Republicano, e um potencial candidato presidencial nas eleições de 2023 na Turquia. O suposto crime de İmamoğlu foi um insulto para os funcionários públicos num discurso que preferiu em 2019. O porta-voz do Departamento de Estado, Price, disse que os Estados Unidos continuam seriamente preocupados com o assédio judicial contínuo da sociedade civil, meios de comunicação social, líderes políticos e empresariais na Turquia, incluindo através de detenções pré-julgamento, reivindicações excessivamente amplas de apoio ao terrorismo e casos de insultos criminosos. No seu relatório mais recente sobre os direitos humanos na Turquia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos observou: o Poder Judicial enfrentou vários problemas que limitaram a independência judicial, incluindo alegações de interferência do Poder Executivo. Também relatou que os observadores levantaram preocupações de que o resultado de alguns julgamentos parecia pré-determinado e que havia uma falta de respeito pelo devido processo e de aderência a limiares probatórios credíveis. Entre outros abusos de direitos, o relatório também citou detenções arbitrárias e contínuas de dezenas de milhares de pessoas, incluindo políticos da oposição e antigos deputados, advogados, jornalistas e ativistas dos direitos humanos. O povo da Turquia, disse o porta-voz Price na sua declaração, merece a capacidade de exercer os seus direitos humanos e liberdades fundamentais sem receio de retaliação. Os direitos ao exercício das liberdades de expressão, reunião pacífica e associação estão consagrados na Constituição da Turquia, nas suas obrigações de direito internacional e nos seus compromissos com a OSCE. Exortamos o Governo a cessar as ações judiciais ao abrigo das leis de insulto criminais e a respeitar os direitos e liberdades de todos os cidadãos turcos, inclusive assegurando um ambiente aberto ao debate público. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.